da primeira entidade que nos pediu para ser ouvida e dar a conhecer, neste caso, a situação da Serra de Carnaxide. Eu queria dizer que o Sr. Presidente da Comissão foi chamado a outras funções, estou a substituí-lo, e que este grupo de... Ah não, neste caso é diferente. De qualquer modo, o que eu gostaria de dizer sobre esta matéria é o seguinte, é que esta audição que vai ter lugar sobre a Serra de Carnaxide, eu gostaria de dizer o nome das pessoas que estão aqui para ser ouvidas. Pedi à Isabel que me... O Sr. Daniel Martins, não, mas convém dar a conhecer. O Sr. Daniel Martins.
Sim, senhora.
O Sr. Jorge Marques. O Sr. Paulo Martins. E aquele senhor.
André Martins.
O Sr. André Martins. São todos da mesma família, é? São todos familiares. Muito bem. Muito bem, sim, senhora. Depois dizer que na apresentação deste tema, que tem 10, 15 minutos para a apresentação do tema, depois seguir-se-ão os grupos parlamentares e no final terão 10 minutos para responder às questões dos senhores deputados. Têm a palavra, façam o favor de...
Em 1934, foi decretado por Duarte Pacheco, nosso colega, Ministro das Obras Públicas, na altura, a criação do Parque Florestal de Monsanto. Conhecidamente, Duarte Pacheco realizou uma grande obra. Mas, onde pretendo agora chegar, é que, do meu ponto de vista, também temos aqui uma grande oportunidade. E essa oportunidade é uma oportunidade que está à mão de semear. Isto é Monsanto. Quando vi esta imagem do Google Maps, porque não estava à espera de ainda encontrar tanto verde. Mas, de facto, se parar, isto é o eixo Lisboa-Sintra, temos aqui o IC19, todos bem conhecemos esta realidade, e aqui ainda temos algo que às vezes liga a brincar, parece uma aldeia redutível que ainda foi resistindo ao invasor. Este é o único espaço ainda verde, portanto, entre Monsanto e Sintra, um espaço claramente desejado pelas populações, uma mais-valia ambiental, e, igualmente, uma obra que no futuro será reconhecido, eu gostaria de chamar como o pulmão da Amadora. Eu horas aqui a filtrar a imagem. E, no fundo, esta é a oportunidade de ação que nós queríamos trazer até vós. Porque, de facto... Ops. Saiu?
Saiu aí. Ah, foi da eletricidade. Deixa eu ligar.
Não sei se foi daqui.
Foi daqui? Não, mas esse não tem bateria.
Será
então.
Que...
séculos antes.
E tem que falar para este microfone.
Ok. Eu agora não sei, preciso da sua ajuda, porque ao que parece a bateria foi ao ar. Se quiser eu tenho um PC também, posso mostrar o meu.
Aqui está a dar um canal para o momento, parece mal, não é?
Eu senti que se calhar o aqui sentado era mais fácil, não é? Porque não estou...
Se quiser,
eu acho que... Não sei se estou a cobrir a vossa...
Não, pode ficar.
Estou a passar de um lado para o outro e a cobrir.
Agora.
Ando ali a fitar as sombras.
Querem que esteja o mais confortável possível.
Sim, muito obrigado. Sim, eu do fundo...
É que o computador está aqui. O projetor está ali.
Ah, pois é. Ok. Eu acho que agora sim, pronto. Eu estou habituado a falar de pé, mas pronto. Portanto... Ah, ok. O que aqui, de facto, eu gostava de salientar, e nós, de facto, observamos aquela imagem e vemos que há, de facto, ali uma mancha verde ainda muito importante naquela zona. E pronto, e de facto, nós gostaríamos de salientar que isto, de facto, achamos que é uma oportunidade de ação, aquilo que nós, neste momento, gostaríamos de chamar o Parque Florestal Amadora Sintra. Eu, seguidamente, gostava-vos de viajar convosco e identificar a zona. Porque todos nós já passámos à volta, seguramente. Quem é de Lisboa conhece perfeitamente a zona, mas eu próprio também fico surpreendido com a área e queria de alguma forma visitar as zonas para sabermos do que é que estamos a falar. Isto é o IC19. Isto aqui é o Hospital Fernando Fonseca, conhecido como Hospital Amadora Sintra. Isto é uma urbanização que está em crescimento e que talvez um décimo esteja construído. Aqui temos o continente e, portanto, a serra está nas traseiras do continente. Aqui é a Vila de Carnaxide e toda esta zona é uma zona aqui densamente arborizada e aqui algumas zonas não estão arborizadas. Estes arruamentos que vemos são, no momento, simplesmente arruamentos. Não sei se devido à crise imobiliária ou não, eles neste momento, até ao momento, não foram construídos. Portanto, agora o que é que eu fiz aqui? De alguma forma, aí mais um pouco e a intenção aqui... nós estávamos a ver este quadrado, é nós notarmos que à volta, esta zona aqui de Valejas, aqui existe uma língua, esta zona antes comunicava, mas existe aqui uma língua que liga ao Parque Campismo de Monsanto, isto aqui já é Monsanto, aqui temos o Palácio de Queluz, e mesmo ao lado do Palácio de Queluz também temos aqui umas zonas verdes residuais. Portanto, isto visto de cima, de facto, é surpreendente o que temos ali de zona verde. Algumas fotos da serra, estas são fotos atuais. Isto é o cimo da serra, e de alguma forma o que foi feito foi um rodar ao longo da serra, portanto estamos a ver o rio Tejo em frente, rodamos para a esquerda e rodamos novamente, ali vê-se as torres, aquela torre de comunicação do Monsanto. Isto é a serra vista do lado de Carnaxide, portanto tem ali as mães de água porque era uma comunicação de água que existia até a vila de Carnaxide e que ligava ao aqueduto, e agora... Isto agora saltou demais, mas pronto, a próxima parte que eu gostaria de falar é, no fundo, os obstáculos que nós temos a ultrapassar. Nós chamamos esta parte de obstáculos a ultrapassar porque, de alguma forma, é situações que já existem, mas que ainda não estão totalmente... algumas ainda nem sequer foram construídas. Isto é uma delas, a tal urbanização do lado direito do Hospital Fernando Fonseca. Aproximadamente um décimo está construído. E isto é o que está projetado construir, segundo o cartaz do promotor imobiliário. Depois, temos a urbanização Carpe Domus, no centro da serra. Neste momento tem uma construção residual e o acesso está fechado. Ontem tentei ir, mas a estrada estava fechada, com os blocos de cimento, aqui nesta zona. E estamos a falar disto. Neste momento, a última vez que lá passei, tinha uma ou duas casas. E isto é o que se projeta para aquela zona. Isto é precisamente no topo da serra. Seguidamente, o ano passado, surgiu estas notícias na imprensa que o futuro da Carnaxide chegava a galope. Hipódromo, aposta em cavalos, hotel, apartamentos, clínica de saúde, silo automóvel, galeria comercial, centro hípico, etc, etc, etc. Até ao momento, nada está construído. Vemos na notícia que no passado falavam que para o mesmo sítio chegou a ser proposta uma aldeia de macacos. Seguidamente, última parte que eu gostava de trazer até vós. A realidade com que gostamos de viver. Esta é a realidade com que temos que viver. Isto é o que a Serra de Carnaxide tem à sua frente, que é luz. Vemos estas imagens e ficamos preocupados. Mas também, claramente, é uma oportunidade de melhoria. Que ótimo seria ter nos arredores deste local um parque florestal. Esta é a realidade que creio que todos nós gostamos de viver. Obrigado. Passo a palavra a Paulo Martins.
Tenho que falar para aqui ou posso falar para este?
Convém ligar o que é para gravar.
Estou? Sim. Então, um pouco para reforçar as ideias que o Daniel trouxe aqui. Portanto, primeiro de nada dizer que muitas vezes quem protege a natureza, muitas vezes é identificado com grupos ecológicos ou com solos, não sei, com um monte de conotações. Nós simplesmente somos habitantes de Carnaxide e arredores e estamos preocupados com os projetos que vimos a surgir e essencialmente também preocupados porque não vimos um projeto sustentado, estrutural, englobante de todas estas zonas que estamos a falar. Ou seja, acontece tudo um pouco ou a nível regional ou a nível pontual. E esta é a razão principal que nos fez vir aqui, que no fundo é ir à última instância a quem podemos pedir ou solicitar que olhem para estes problemas. É claro que ficamos assustados, né, quando se vê um projeto de cavalos, etc. Não porque esse projeto não seja válido, mas porque sentimos que não existem realmente projetos estruturais a defender o ambiente e a natureza. E quando falo de projetos estruturais, estou a falar de, sei lá, uma pessoa, eu vivi em Inglaterra há muitos anos, e uma pessoa chega a qualquer zona de Inglaterra, qualquer região ou cidade pequena, e tem anexado um parque florestal enorme. Ou parque florestal, ou campos de futebol, ou campos de golfe, mas algo que é enorme. Não estou a falar de um espaço limitado, não é? Estou a falar de uma, algo que tem uma dimensão que nos leva a pensar, e porque não o mesmo para esta zona, não é? Portanto, uma dimensão, quase que um segundo pulmão de Lisboa. E estamos a falar na Inglaterra, que tem um clima chuvoso, pronto, Portugal tem todas as características para ter, para ter zonas de lazer e etc. Pronto, e por outro lado, também vemos, pomos um bocado nesta perspectiva, quem é que defende a natureza, porque o Betão, estes projetos imobiliários, estes projetos de apostas de cavalos, né, têm lobbies, têm interesses privados e são defendidos. Agora, a natureza não dá dinheiro, não é? Não, não é que eu queira fazer aqui uma exposição paternalista sobre a natureza, mas digamos que não há um lobby organizado, segundo a gente sinta, que defenda a natureza. Então, neste caso, claro, vimos aqui, na medida do possível, tentar alertar os senhores que têm responsabilidades no assunto e neste local, para tentar realmente ver se esta nossa solicitação tem algum resultado prático. Era um pouco isso, no sentido de reforçar esta ideia. Eu passarei ao André, que também quer complementar esta parte para terminar.
Quanto tempo é que me sobrou?
Tem 4 minutos.
Pronto, mais um, que é o tempo de compensação pela falha técnica de há bocadinho.
É o prolongamento.
Faz-me confusão falar com este microfone.
Já foi.
Ok.
Isso pode ser o árbitro
está descontado. Sim, não, nem preciso de tanto. Mais em tom de nota final, é óbvio que todos gostamos de ter mais árvores, é óbvio que todos ideologicamente queremos mais espaços verdes e todos temos consciência disso. Por vezes não é assim tão simples passar das palavras e de boas intenções à ação. E todos conhecemos muitos constrangimentos que há. Por vezes há planos urbanísticos da Câmara ou há zonas que já foram vendidas a privados e aquilo que é uma ideia e uma visão muito boa, por vezes pode ser comprometida por questões mais logísticas. E nós achamos que este tempo que nos foi concedido e que nós agradecemos muito, gostaríamos de aproveitá-lo, como é óbvio, para responder a perguntas, mas mais do que isso, aproveitar este pequeno tempo que nos resta para, tendo em conta todos esses constrangimentos, todos esses problemas, todas essas dificuldades que um plano muito bem intencionado como este pode encontrar e que pode ver qualquer execução arruinada, gostaríamos de aproveitar este tempo que nos resta para pensar em soluções, debater ideias e perceber de que modo é que esta Comissão, com o poder que tem e com a oportunidade que nós achamos que é de facto, isto é a altura chave e a altura crítica para criar uma ação destas. Porque daqui a 40 anos, muitos destes espaços já foram privatizados, já foram vendidos, já foram construídos. E aí já não há muito mais a fazer. Então nós achamos que este é mesmo o momento ideal, histórico, para se poder fazer qualquer coisa de que as pessoas se venham a orgulhar daqui a alguns anos. O Parque de Monsanto, com todas as críticas ideologísticas do regime que estava por trás quando foi criado por um senhor, Eduardo Pacheco, que, em termos sociais e, vá lá, políticos, foi uma pessoa que foi muito bem vista. Este é o tipo de ações que a população apoia. É o tipo de ações políticas que é completamente bem recebida pela população. E as pessoas estão à espera disto. As pessoas querem que se faça este tipo de coisas. As pessoas querem que os políticos tenham uma voz ambiental, que se preocupem, de facto, com um tema que, não tendo grande, e de facto não tem, interesse económico, é muitas vezes exposto para segundos planos. Pronto, tendo em conta tudo isto e todos esses problemas logísticos, achamos que, de facto, este tempo que agora temos para falar um pouco, podemos passá-lo a pensar em todos os problemas que podemos encontrar, e isso é de facto válido e é legítimo, mas mais do que isso, aproveitemo-lo para debater ideias, debater soluções, e os senhores, com toda a carga política que têm mais do que nós, debatermos aqui uma solução que nós provavelmente nunca conseguiríamos chegar lá sozinhos, e pode ser que assim consigamos chegar a alguma coisa. Pronto. É isso.
Muito obrigado pela vossa intervenção. Eu gostaria de apenas dizer o seguinte, que nós compreendemos a boa vontade que vos traz cá, mas creio que o papel dos grupos parlamentares, neste caso, não será aqui o de estar a debater soluções ou previsíveis soluções. De qualquer modo, eu iria dar a palavra ao grupo parlamentar, em primeiro lugar, do PSD, ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, para ele dizer de sua justiça, antes de adiantarmos mais alguma coisa sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar a vossa presença e esse vosso gesto de participação cívica exemplar e que nós, naturalmente, registramos sempre com satisfação. Por vezes queixamos-nos da indiferença das populações perante o Parlamento e, portanto, quando elas acontecem, este ato tem que ser assinalado e nós não perdemos a oportunidade de o fazer de forma positiva. Mas há uma coisa que nós também temos que ter sempre presente, e o Sr. Presidente acabou, em parte, por iniciar essa observação, é de que o Parlamento não pode esquecer o princípio da legalidade, da separação de poderes, e o princípio da autonomia do poder local, sobre o qual o Parlamento não tem nenhuma tutela, a não ser tutela de legalidade dos seus atos. E, portanto, nós também não podemos deixar de dizer isto com toda a frontalidade e com toda a clareza. Nós estamos aqui a falar de matérias que resultam de decisões tomadas, ou não sabemos, decisões tomadas pelos órgãos autárquicos legitimamente eleitos, que, de acordo com tramitação legal, aprovaram ou não os planos de ordenamento do território para aqueles locais. E eu, quando falo em planos de ordenamento, falo em planos de ordenamento que terminam com uma resolução do Conselho de Ministros, ou seja, o órgão executivo, e assim que tem uma tutela sobre estas áreas. E, portanto, é bom que tenhamos sempre presente este condicionalismo de que estamos aqui a falar. Não significa que sejamos indiferentes ou insensíveis à matéria. Aliás, esta é uma matéria interessante até do ponto de vista do ordenamento, naturalmente, do ponto de vista das questões ambientais. E a primeira coisa que nós gostaríamos de perguntar, isso sim também gostaríamos de saber, é que nós, daquilo que e confesso com algum desconhecimento da nossa parte, mas daquilo que nos é dado a conhecer, os planos de ordenamento de território estão aprovados e não está posto em causa nenhum deles para aquela zona. Estamos a falar da Serra de Carnaxide. Existem planos de ordenamento, território, instrumentos de território que foram aprovados. E a pergunta que eu aqui faço é, se todos esses megaprojetos que vêm sendo anunciados sucessivamente ao longo dos anos, o último em 2014 e que foi ali mostrado exatamente numa das imagens, que era a Vila Cavália, daí a razão de ser da invasão dos cavalos e a invasão do galope, a Vila Cavália, onde estamos a falar de um empreendimento cujo construtor, o Sr. Ventura, falou em qualquer coisa como 150 hectares da zona de construção. Isto apenas um dos projetos, porque há muitos outros projetos para a área, além da Vila Cavália. Nós não sabemos, e isso deixo também aqui sob a forma de pergunta, mas estes projetos estão aprovados ou não estão aprovados? É que tanto quanto sabemos a Vila Cavália, quando chegou à reunião de Câmara, aquilo resultou num empate, estamos a falar em maio de 2014. Não sabemos se depois disso, sinceramente não tivemos tempo para obter informação adicional, mas na altura aquilo ficou redundou num empate na reunião de Câmara, portanto não sabemos se houve seguimento. E portanto, as nossas dúvidas prendem-se um pouco, afinal, o que é que está, porque é importante saber, se estamos aqui a falar de megaprojetos que ainda não têm aprovação do órgão executivo, Câmara Municipal, estamos a falar de megaprojetos que a aprovação dependem de alteração do plano diretor municipal. Estamos aqui a falar de projetos que se enquadram ou não na revisão do plano diretor municipal da Câmara Municipal. Portanto, até onde vai aquilo que são meros anúncios de investimentos imobiliários e aquilo que pode ou não vir a ser autorizado por parte da Câmara Municipal, cuja ação, eu repito e insisto, o Parlamento não tem nenhuma tutela. Era só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PS, dava a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria, em nome do Grupo Parlamentar do PS, saudar a vossa presença e a vossa iniciativa, que acho muito interessante. Eu pessoalmente não conheço a zona, enfim, tive só a oportunidade de ter contacto com aquilo que vocês apresentavam e com aquilo que pretendem, e partilhamos, obviamente, a vossa preocupação, enfim, pelo meio ambiente e por aquilo que é o ordenamento do território, sem dúvida. E se fosse possível criar aí, nesse espaço, ou em parte desse espaço, um parque florestal, ótimo. Com certeza que sim, as pessoas agradeceriam mais tarde. Agora, como o meu colega já aqui referiu, de facto há PDMs, há, digamos, há planos de ordenamento do território, provavelmente já estão não aprovados. É essa questão que eu também gostaria de perceber melhor. Mas se os terrenos são privados ou são públicos, tudo isso é importante para se poder perceber se há uma margem de manobra ou não para eventualmente, para a vossa pretensão, enfim, que é muito justa, com certeza, e que nós todos estamos sensibilizados, digamos, para a proteção do ambiente e da serra que referem. Agora, o importante, de facto, é perceber que planos é que estão previstos aí, porque nós, grupos parlamentares, não nos podemos imiscuir, digamos, em planos já aprovados, digamos, planos de ordenamento, enfim, que já estejam eventualmente aprovados, não é? Portanto, isso é preciso perceber bem isso, portanto, se essas intenções, como aqui foram referidas, estão aprovadas ou são apenas intenções, quer dizer, se todo esse espaço tem que ser visto de uma forma clara, se é um espaço público, será com certeza muito mais fácil, não é? Se é privado, enfim, até que ponto é que já os compromissos já existem ou não? Para depois poder-se ver, não sei se os senhores já contactaram as câmaras municipais, a própria comissão da CCDR, enfim, convinha perceber o que é que se pretende, porque a ideia é interessante, obviamente, e eu, como digo, não conheço a zona, sou do norte, portanto não conheço bem, mas percebo que tudo tudo que seja, que tudo que se faça pela proteção da natureza e do ambiente é ótimo, e as pessoas gostam, obviamente, mesmo em locais mais pequenos, enfim, não falo em grandes centros urbanos como é aqui a vossa zona, mas mesmo nas nossas zonas no norte, em concelhos mais pequenos, as pessoas gostam de espaços, de parques, isso é sem dúvida, não é? Portanto, agora, passa muito pelo ordenamento do território, que compromissos existem, que não existem, de quem são os terrenos, o que é que se pode fazer. Portanto, de qualquer modo, agradeço a vossa presença, partilhamos as vossas preocupações e estamos sensibilizados, obviamente, para defender o ambiente, que esta também é uma comissão do ambiente, como é óbvio, portanto faz todo sentido estarem aqui presentes, mas não sei até que ponto podemos, enfim, ajudar muito a vossa pretensão, mas estamos disponíveis, obviamente, para acompanhar as vossas preocupações. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra para a resposta final desta audição, queria desde já agradecer-vos o facto de nos terem deixado documentos relativos a esta matéria, que eu farei chegar aos grupos parlamentares e, obviamente, se tiverem mais documentos, enfim, mais considerações que nos queiram fazer chegar, tanto melhor. Dava agora a palavra para encerrarmos esta audição.
Sim, se calhar.
E 10 minutos para concluir.
Eu quero dizer...
Portanto, a mim surpreende-me um bocado, tendo em conta o espaço que estamos a falar, que é estamos a falar de uma zona única e uma zona que realmente os mapas mostraram que zonas verdes ou zonas que com potencialidades de serem zonas verdes ou com potencialidades de haver ali um projeto a nível de natureza e a nível do ambiente, surpreende-me um bocado que os próprios senhores não estejam um pouco mais informados. Peço desculpa de estar a dizer isso, porque não existem muitas áreas assim. Estamos a falar da zona metropolitana da Amadora, Carnaxide, portanto, há zonas com uma importância muito grande em Lisboa e arredores.
Desculpe lá, posso interrompê-lo, desculpe lá. Eu gostaria de dizer que o funcionamento desta Assembleia da República obedece a competências que estão na Constituição, uhum, e que os deputados não podem, de forma nenhuma, ultrapassar as competências que estão decididas na própria Constituição e temos que respeitar a autonomia do poder local. Eu acho que a entidade que, em primeiro lugar, neste caso, quem pretende ver consagrado isto, em primeiro lugar, tem que ser junto do poder local, porque é o poder local que tem essa competência. Porque, aliás, os senhores deputados dos dois grupos parlamentares já disseram que eles têm que respeitar a Constituição, têm que respeitar as competências que lhes estão atribuídas. E creio que não ficaria bem aos peticionários e às pessoas que desejam, enfim, a preservação do ambiente. Nós, naturalmente, que nos preocupamos com isso, mas com o respeito da legalidade. E, portanto, não fica bem virem aqui dizer que deviam fazer isto ou deviam fazer aquilo, ou que o seu papel é este, ou o seu... O nosso papel está bem definido. Ou que temos conhecimento, ou não temos conhecimento, ou que somos desconhecedores, ou não somos desconhecedores. Aliás, foi bem visível que o tema é conhecido deste Parlamento. Mas há poderes, há competências, há atribuições.
Eu não sei se
não podemos ultrapassar essa situação e, portanto, eu pedia que, nessa medida, que houvesse o respeito pelo papel do Parlamento e o respeito por essa situação.
Eu não creio que tenha faltado a respeito. Quando...
Não é questão porque de faltar o respeito, não nos falta o respeito a nós, mas que sejam respeitadas as competências e atribuições do Parlamento.
De todas as formas, o senhor falou, respeitar as competências, etc. Eu simplesmente revelei só a minha surpresa com base no que disse e não que isto não quer estar a apontar, nem criar qualquer incompatibilidade ou falta de respeito, porque no fundo isso também são respostas que, apesar de já termos participado em reuniões de PDM e por aí fora, nós simplesmente viemos só apresentar uma perspectiva generalizada, não temos detalhes e informações de projetos que foram aprovados, que não foram coisas específicas como foi referido, os senhores pelos vistos também não, tudo bem, mas o que eu estou a dizer é que realmente nós só viemos aqui sensibilizar os senhores para esta perspectiva. Exatamente. Portanto,
então não somos ignorantes.
Desculpa.
Ou seja, o facto de desconhecermos, estão a fazer o vosso papel, o nosso papel.
Vocês, o vosso papel é dar-nos a conhecer, não é? E nós estamos aqui abertos para conhecer as vossas pretensões.
Exatamente.
Então ninguém é ignorante.
Sim, mas eu não estou
por aqui. Não, é que basicamente estavam a dizer
que
lamentava que nós não conhecêssemos.
Acho que estamos a falar de acho que estamos a entrar em questões paralelas que não ainda estamos a fugir à questão principal. Portanto, longe de mim querer ofender os senhores, eu simplesmente estarei à espera de mais ser esclarecido do que esclarecer. Já percebi que as competências são diferentes, tudo bem, mas o nosso campo de ação é simplesmente viemos aqui tentar sensibilizar e tentar fazer o máximo possível em relação a estas questões. Muito obrigado.
Eu só quero dizer duas coisas, muito rápidas.
Tá.
É só um minuto. Eu só quero reforçar aquela imagem e que todos olhemos para ela. Aquilo é claramente uma oportunidade de ação. Aquela oportunidade vai desaparecer. E o botão é irreversível. Eu não acredito que ali naqueles espaços que estão urbanizados, algum dia vamos conseguir meter alguma coisa verde. Portanto, ou nós atuamos agora, ou aquilo também desaparece. E sejamos claros. Meus senhores, eu comecei por dizer, nós somos simples cidadãos. Não temos conhecimento técnico nem o poder desta Assembleia. Já fomos a reuniões de Câmara, mas não nos vamos, nem temos disponibilidade, nem profissionalmente temos possibilidades de estudar todo o imbróglio de legislação, todo o imbróglio de aprovações, porque isso eu teria que ser um profissional da área para fazer frente a todos os interesses que existem àquela volta. E há um interesse ali fundamental, que é fundamental para nós todos. E se nós não mantivermos aquele interesse e continuarmos a fazer aquela borrada toda ali à volta, nós todos somos responsabilizados por isso. Portanto, eu acho que o ponto não é tanto se isto é minha culpa, somos aldrabões, se isto é nossa competência ou não. A Assembleia, que eu saiba, também tem um poder de legislativo e de parecer e de orientação. E, no mínimo, eu ouvir aqui, eu espero que haja um parecer de orientação, porque aquilo é evidente. Aquele espaço é uma oportunidade de ação e, se ele desaparecer, é uma pena, porque isto não é uma decoração. Isto é fundamental para a nossa vida. Infelizmente, cada vez mais, quando nós estamos a falar destas coisas, das árvores, parece que somos umas pessoas excêntricas, parece que estamos aqui a defender algo que não interessa, porque há argumentos para tudo ali à volta. E se hoje em dia até um hipódromo vem com argumentos de um emprego, há de haver uma escola que é uma oportunidade de escola e ninguém defende a árvore, ninguém defende a floresta, porque obviamente a floresta nunca dará o dinheiro que um empreendimento irá dar ali. Mas nós temos que inverter essa situação. Portanto, eu só quero terminar com este ponto. Isto é uma oportunidade de ação. Eu não faço ideia quem é que poderá tomar conta dela. Mas o nosso objetivo em vir aqui, é esta Assembleia, entendemos que é o espaço mais alto da nação em termos legislativos. Eu, se for abaixo, chuto-me para o outro lado. E por isso eu vim aqui com essa esperança. Obviamente, entendo perfeitamente esse mínimo que temos a Constituição, mas pronto, tenho mais nada a dizer, sou forte isso. A oportunidade de ação está ali. Ou a apanhamos ou desaparece.
Mais em tom de complemento e um pouco em resposta ao que perguntaram, as perguntas que fizeram são legítimas e de facto houve projetos que foram planeados e que não foram concretizados. Sim, houve projetos que não chegaram a ser feitos. Aqui a condição preocupante é que qualquer projeto, qualquer notícia, qualquer nova que se fale sobre a Serra tem sempre uma premissa comum, que é a construção. Portanto, sim, de facto, houve muitos projetos que não foram construídos, mas muito provavelmente, se não foram estes, vão ser outros. E nunca se ouve falar em plantar mais árvores, nunca se ouve falar em preservar a natureza. E mesmo que, de facto, pode haver um projeto que não foi concretizado, ou este, mas a questão é que provavelmente serão, porque essa é sempre a conversa constante. Ou seja, eu penso que aqui é o que interessa pensar agora, e mais em tom de reflexão, não é tanto o que é que está aprovado, o que é que afinal não foi feito, mas sim a tendência comum e constante é construção. E isso não vai alterar, porque de facto, da parte da Câmara, não há um grande interesse em fazer o contrário. É legítimo. Por mil e uma razões, não há interesse. E muitas vezes tem que vir de instituições maiores, como esta, que têm funções mais nobres, apesar das competências que lhes são atribuídas, uma declaração de intenções, por exemplo, ou ter um diálogo mais interventivo, ou ter um poder, não sei, de veto. Mas é mais nessa ótica que nós aqui vimos, de perceber se esta comissão tem um poder, então qual é que é? E como é que pode ser usado para inverter esta situação? Um bocado mais por aí.
Muito obrigado. Agradeço imenso a vossa vinda aqui e o terem-nos trazido o tema e de nos terem tido a preocupação de nos sensibilizar para esta situação e, naturalmente, dentro do... E continuo a referir a esse ponto, porque para nós é um ponto importante, porque estamos sujeitos... Oh. Querem usar da palavra? Muito bem. Façam favor. É para isso que estão aqui, senhor.
Obrigado, Sr. Presidente. Serei muito rápido. De facto, eu gostava de conhecer todo o espaço português e tudo o que se passa em qualquer município, mas eu espero que compreendam. Estão a falar com três pessoas, dois foram presidentes de Câmara e um foi vice-presidente de Câmara. Estou aqui com alguma vontade nisso, mas não é essa condição do passado que nos ajuda a isto. É a dificuldade de sabermos, e eu espero que também compreendam, que nós não conseguimos dominar tudo o que é que se passa em todo o território nacional, mesmo seja aqui em Carnaxide. Somos todos doões de Lisboa e não somos insensíveis à questão, mas estamos a falar de Vila Nova de Cerveira, Castelo Branco e Vila Nova de Famalicão. Repare bem que somos bem longe de Lisboa. Portanto, compreenderão que nós não temos o mesmo conhecimento de proximidade que temos, por exemplo, nos nossos territórios, nos nossos círculos eleitorais. E, portanto, não conhecendo em pormenor, a razão de ser das nossas perguntas não tem nada a ver com duvidar da vossa boa fé e do vosso empenhamento desinteressado. Não tem nada a ver com isso, tem é que nós é que também não sabemos quais eram os planos de ordenamento, se já estava aprovado, se não estava. Tudo isso é importante, pode não ser, tudo isso é tão importante como o resto. Porque nós temos que conhecer o estado da arte para saber se eventualmente o que é que nós podemos fazer. Nós também, dentro daquilo que são as nossas competências e dentro daquilo que são as nossas limitações, nós temos que conhecer tudo muito bem para saber aquilo que podemos fazer neste quadro de direitos, de deveres, mas de limitações. As nossas perguntas não é desvalorizar nem o tema, nem a importância do mesmo, nem muito menos, e aqui é que eu gostaria que ficasse muito claro, pôr em causa a vossa boa fé neste processo. Eu comecei por agradecer, aliás o meu colega fez o mesmo, a vossa vinda cá e este vosso gesto de participação e este vosso interesse em defender algo em que acreditam e que o fazem de uma forma desinteressada. Isso não é tão normal assim. E eu comecei por registar exatamente isso. Portanto, eu queria clarificar isto, Sr. Presidente, de facto, de que foi a nossa posição. Muito obrigado.
Desculpem, deixem-me conduzir a reunião, porque não, às tantas, estamos a atropelar uns aos outros. Dava agora a palavra também ao Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro para conhecerem as posições de ambos os deputados e depois daria... excepcionalmente também tempo para vocês responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só um minuto, só para esclarecer que, de facto, quando eu próprio fiz algumas questões, levantei algumas questões e disse que desconhecia, enfim, o território em causa, é um facto, quer dizer, eu conheço a zona, obviamente, não é? E a vossa apresentação serviu para conhecer um pouco melhor. Agora, para me fundamentar, tenho que ter mais conhecimento. Eu fui convocado para esta reunião para conhecer, enfim, e para vos ouvir. Digamos, fui convocado, não tenho nenhum dossiê sobre o processo. Lamento, podia ter eventualmente, mas não tenho, não é? Agora, as questões que eu levantei são questões normais, repara. Eu fui Presidente da Câmara há uns anos, enfim, aqui o seu colega, o Presidente também foi, Vice-Presidente da Câmara também. Nós passamos isto pelas mãos, não é? Também sabemos o que é. Portanto, nós tivemos que fazer o ordenamento do território. E eu acho que a entidade que pode fazer o ordenamento do território é o município. Em primeira mão, claro, obviamente, há outras entidades acima. Dizem-me, e bem, o município quer muitas vezes é o lucro, ou vai à procura do interesse, enfim, comercial, digamos assim, do terreno. Isso é outra questão. Agora, eu, e quero dizer aqui de uma forma muito clara, o vosso interesse e o vosso empenho em preservar essa zona, aqui, digamos, nesta metrópole, e para além de que é uma zona bonita, enfim, em termos de paisagem, para aquilo que vimos ali, não é? Isso aí, eu saúdo isso. E acho que é total de interesse. Eu próprio disse que os munícipes muitas vezes à primeira vista podem até não estar connosco, mas depois, passar um tempo, reconhecem isso. Eu sou testemunha, enfim, na prática disso mesmo. Portanto, muitas vezes é para tomar decisões que eram mais fáceis vender terreno para qualquer empreendimento, mas não, nós não vamos reservar isto aqui porque é importante preservar a natureza. Não é só os passarinhos, é o resto, é o convívio, é tudo isso. Portanto, eu acho que a vossa iniciativa é muito interessante. Agora, com certeza que há, tem que se perceber bem, eu sinceramente, pronto, e lamento, mas não conheço, saber de facto qual é que esse espaço em termos de ordem do território, o que é que lá existe, que terrenos é que lá temos, são privados, são públicos, como é, quais são os compromissos, como é que não são. A partir daí poderão, através da autarquia, eventualmente da Comissão de Coordenação da Região Norte, nós aqui podemos, enfim, recomendar também alguma coisa. Agora, muito mais que isso, eu não sei dizer, sinceramente, lamento não vos poder ajudar. Agora, sou sensível, obviamente, à vossa iniciativa. E era bom que ela existisse para o país todo. Portanto, e uma zona metropolitana ainda mais ainda. Portanto, é muito útil. Agora, eu não sei como isso é que existem. Não os posso ajudar muito mais. Só queria dizer isto, esclarecer que não estamos aqui a atacar ninguém. Pelo contrário. Eu gostava muito de ajudar, se fosse possível. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Eu agora daria a palavra aos nossos peticionários, digamos assim.
Sim, claro. Só vou dizer duas coisas para todos.
Sim, eu queria recomendar-vos que fossem o mais sucinto possível, porque já temos outro...
Já disse.
As pessoas à espera. Faça favor.
Muito obrigado. Portanto, agradecer, não é? Portanto, a vossa presença. É pena também não tenham as outras pessoas presentes. Portanto, fica o convite, nomeadamente aqui na área metropolitana e do lado do norte. Fica o convite da nossa parte, estamos disponíveis, eventualmente, no enquadramento de algumas viagens, portanto, oportunidades de ir reconhecer o terreno, de ver do que é que estamos a falar, e na área metropolitana e aqui, próximo desta zona, há espaços que são públicos. Estou a pensar, nomeadamente, do Vale do Jamor, que são 200 hectares. Muito obrigado.
Obrigado pela atenção.
Faça o favor. 10 segundos a cada e chega.
10 segundos a cada, então.
É só uma coisa muito simples, que agradecemos muito a vossa intervenção e entendemos e estamos sensibilizados por tudo o que disseram. Mas, tal como dissemos de início e que, pronto, posicionámos no sentido que somos pessoas ocupadas e que não temos realmente tempo real para investir para todas estas questões, só para dizer que nós, no fundo, viemos vos sensibilizar na esperança que vocês possam fazer algo. Portanto, é só esse o ponto que eu queria deixar bem claro, porque não somos desta profissão, para vir cá hoje é uma carga de trabalho, temos de faltar ao trabalho, etc. Portanto, nós viemos com a esperança de vos sensibilizar. Não temos as informações que pediram, lamentamos, mas temos a esperança que vocês vão à procura. E se estão sensibilizados para estas questões ambientais que nós lançámos aqui, possam dar uma orientação às autarquias, possam atuar dentro do vosso plano de ação, que eu também não sei qual é, e o nosso trabalho, a nossa função termina aqui, como eu disse. Portanto, não, pouco mais podemos fazer, porque não temos tempo real.
Nós agradecemos imenso o terem vindo aqui, que tenham trazido as vossas preocupações, porque nós estamos cá. O nosso papel, primeiro, como já aqui foi dito, é para vos ouvir, para vos escutar. E depois, dentro do âmbito daquilo que são as nossas atribuições, agir. Mas a primeira função, e a primeira função dos senhores deputados, é ouvi-los. Ouvi-los com atenção, dar-vos a atenção necessária, com um mútuo interesse e um mútuo respeito que todos nós temos sobre estas questões. E, como tal, ficou aqui bem patente. Nós marcámos a reunião, assim que vocês pediram, marcámos a reunião o mais rapidamente possível para vos ouvir. Façam-nos chegar todos os elementos, façam-nos chegar toda a documentação que tenham sobre esta matéria e eventuais situações de irregularidade ou de ilegalidade, o que vocês acharem, façam-nos chegar. Porque nós estamos cá para receber, para vos ouvir e para depois repassar para os grupos parlamentares para que eles possam agir dentro do exercício das suas competências. Nós estamos mesmo que terminar, vai ter mais 10 segundos a cada um para terminar, porque temos mesmo pessoas à espera e que já chegaram há bastante tempo.
Com certeza.
Faça favor.
Pois isto era mais uma pergunta, mas claro que se houver
ações que são irregulares e são ilegais, isso deve ser vetado, deve ser evitado por esta Comissão. A minha pergunta é, se para além de coisas que vão para além da lei, que estão fora da lei, feitas por câmaras ou seja lá o que for, que são irregularidades que devem ser vetadas, e isto é uma pergunta mesmo direta, se não há um papel mais modulador, ou mais ideológico, ou mais interventivo, que não seja apenas remendar, seja construtivo. Porque, de facto, nunca irá haver uma Câmara que tenha um papel destes, tem que ser uma comissão destas. E estas pessoas que têm uma visão nacional e que têm esta preocupação, que são indicadas por competência para desempenhar este papel de respeito e preocupação pelo ambiente, se não poderá, por vezes, haver uma ação que, em vez de ser reativa, seja proativa. Ou seja, não, há ali uma zona que, de facto, podia ser outra coisa. E esta Comissão, pergunto, se não terá o poder de intervir no sentido de indicar e no sentido de propor.
Eu então queria só mesmo
favor,
concluir...
Para terminar, sim, linhas, para concluir.
Que é... Eu queria reforçar apenas que ali, se calhar, temos um terço da população de Portugal, nesta zona. Se não mais. Um terço está ali e acho que isto merece toda a atenção desta casa. Segundo ponto.
Que é para ficar...
Ok, então eu repito...
Que... Eu também acho que é importante ficar registado que nós estamos a falar de uma área, ali temos um terço da população de Portugal. Um terço da população de Portugal vive ali e tem que obrigatoriamente merecer atenção. Segundo ponto. Obviamente que vos posso convidar a ir visitar a Serra de Carnaxide no meu carro. Estou disponível para isso. Mas também, obviamente, se esta Câmara tiver essa disponibilidade de ter proatividade em visitar, seria ótimo. Obviamente que eu também posso enviar uma carta ao Presidente da Câmara de Oeiras e da Amadora. Mas, seguramente, se forem vocês a pedir a documentação, os resultados serão maiores. É isso que eu espero desta Assembleia. Obrigado.
Então, mais uma vez, reitero os meus agradecimentos. Obrigado por terem vindo. Obrigado por terem trazido as vossas preocupações. Obrigado por se preocuparem e ter essas preocupações. É um ato de cidadania muito importante, a que nós daremos o natural prosseguimento e dentro das nossas atribuições e competências, como já vos disse, e portanto, desejar-vos um resto de um bom dia. Obrigado. E que nós, enfim, se nos tivessem dito que provavelmente gostariam de uma hora que fosse mais apropriada com o vosso horário de trabalho, nós teríamos tido o cuidado de nos ajustarmos. O que nós fizemos, sobretudo, foi, assim que tivemos o vosso pedido, demos seguimento imediatamente e marcámos a reunião o mais rapidamente possível. Creio que não demorou uma semana.
Esse aspecto agradecemos. Mas acha que era possível visitar a Serra comigo?
É possível, é sempre. Aliás, eu conheço a Serra, sabe? Porque eu morei lá. Sim. Eu morei em Carnaxide. E o meu irmão tem lá a casa e conheço bem aquela região. Exatamente.
Sim,
e a Serra é bonita, etc. A grande questão é que existem órgãos próprios para esse fim.
Sim, eu não
e nós não nos podemos sobrepor aos órgãos.
Sim, isso é
nós
claro.
Temos que respeitar os órgãos que são instituídos legalmente. Porque senão somos nós a violar a lei. Eu não posso ir lá consigo. Posso ir como cidadão.
Então vamos.
Como cidadão posso ir, que eu conheço. Agora, como deputado, investido no poder como está dado, o meu poder não é interferir nas competências dos outros, porque aí sou eu que passo a ser ilegal. Não, diga. Não, já estamos fora da...
temos...